dia 12 de maio, quarta-feira. Títulos do Portugal em Direto, Cláudia Costa.
A Câmara de Nelas, no distrito de Viseu, vai investir 9 milhões de euros para ajudar famílias que vivem em habitações degradadas. Algumas ainda moram em barracas. A autarquia quer ainda construir novas habitações e reabilitar outras para arrendamento, de forma a fixar jovens casais. Naquela vila da Beira Alta, Nelas perdeu, nos últimos 10 anos, cerca de 700 jovens. As pessoas sem abrigo que vivem em quartos alugados ou albergues não têm cartão de cidadão por não terem morada fixa, um problema que se arrasta há vários anos e que o governo quer agora resolver, dando a possibilidade destes cidadãos indicarem a morada de uma autarquia de segurança social ou então uma associação de apoio para terem acesso ao cartão de identidade. Hoje desvendamos 12 experiências pelos mais icónicos jardins históricos de vários pontos do país, da Ribeira Lima ao Douro, passando pelo Tâmega, Minho, Dão, Vidago e Coimbra. Vai ser possível experimentar estas vivências no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Trata-se de um produto turístico inédito. Vamos conversar com a presidente da Associação dos Jardins Históricos, Teresa Anderson. O projeto foi lançado esta manhã. É um 2 em 1, a Associação Renovar a Mouraria, em Lisboa, que apoia os migrantes que existem em grande número naquela zona da cidade, está a avançar com um programa para dar respostas a uma população que não recebe ajudas por não fazer parte dos registros oficiais. No mesmo edifício onde funciona a associação, existe também uma mercearia comunitária que quer mudar a forma como a cidade se alimenta. A reportagem para ouvir adiante.
Nesta edição do Portugal em Direto, na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e também na Antena 1 Açores, claro, no Facebook da Antena 1, Portugal em Direto. Edição Cláudia Costa.
Sem morada fixa não há acesso ao cartão de cidadão. As pessoas que vivem na rua, em quartos alugados ou em albergues, enfrentam muitas vezes este dilema. Não têm uma morada fixa e até agora estava-lhes vedado o acesso ao cartão de cidadão, aquele que atesta a identidade da pessoa. Mas o governo pretende mudar esta situação, que é de resto um problema que se arrasta há vários anos, e por isso vai propor à Assembleia da República para que conste nestes documentos a morada de uma autarquia, da Segurança Social ou de uma associação de apoio. Paulo Vera.
Uma luta com décadas de várias associações de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo. Quem não tem uma morada fixa não tem acesso a um cartão de cidadão, o que traz vários problemas, como nos explica Inês Praizinha, responsável pela comunicação da CAIS.
Não é só para as pessoas em situação de sem-abrigo ou sem teto, mas também pessoas que vivem em condições mais vulneráveis, mais precárias, portanto em quartos alugados, centros de acolhimento, quartos arrendados, e que portanto não têm esta estabilidade, não têm uma morada fixa para receber depois correspondência de serviços centrais, das finanças, dos tribunais, das contas para pagar.
Já é prática comum de várias associações de apoio a pessoas sem abrigo facultarem a morada da própria instituição. Mas o facto de a proposta ser alargada a autarquias é muito positiva, na opinião de Inês Praizinha da Caixa.
E aqui a novidade também é a possibilidade de incluir, por exemplo, a morada de câmaras e de juntas de freguesia, que confere aqui também uma maior estabilidade a estas pessoas, porque muitas das vezes elas mudam de centro, mudam de quartos, portanto vão mudando, mas é mais difícil mudarem de concelho ou até de freguesia. E no fundo a casa oferece-lhes essa estabilidade, damos a morada nos seus documentos oficiais, para que possam receber correspondência tão básica como as despesas de casa, correspondência com as finanças, com a segurança social. Portanto, acaba por ser aqui o reconhecimento da visibilidade daquela pessoa, não é? Aquela pessoa existe, é um cidadão de pleno direito.
Natália Coutinho, do Casa Porto, Centro de Apoio a Sem-Abrigo, realça a importância de algo tão essencial e tão comum, que é ter acesso à documentação.
Nós temos, inclusive, casos em que temos que ser nós, com a pessoa em causa, a ir às finanças, por exemplo, justificar, servir de testemunha para poder ser emitido o número de contribuinte. Isto é pouco digno até, às vezes, e é muito positiva esta medida.
Tornar os mais vulneráveis em cidadãos de pleno direito e oferecer-lhes estabilidade e dignidade é a ideia desta proposta do Governo que vai ser apresentada à Assembleia da República.
Um problema que, de resto, se arrastava há largas décadas, dando a morada de uma autarquia da Segurança Social ou de uma associação de apoio a estas pessoas sem abrigo ou então que vivem em quartos alugados ou albergue, vão vão passar a ter direito ao cartão de cidadão, o cartão que atesta a identidade. Com o fim da cerca sanitária em Odmira, os hortifruticultores fazem agora contas aos prejuízos, Mário Antunes.
Se a cerca sanitária se prolongasse por mais dias durante esta semana, seriam mais alguns milhões de euros de prejuízo, a juntar ao muito que já se perdeu nas produções agrícolas de São Teutónio e Almograve Longueira.
6, 7 milhões na primeira semana, mais do que isso na segunda, e a terceira seria exponencial.
E não são só as perdas com o que não foi apanhado, que ficou na terra e nas estufas, por falta de trabalhadores, todos os que não puderam movimentar-se entre freguesias por causa da cerca. Luís Mesquita Dias, diretor-geral da Vitacresce, presidente da Associação de Hortofruticultores dos Conselhos de Odmira e Algesur, teme outras repercussões.
Na retaliação ou na mudança de decisão da parte dos compradores internacionais, que ao não serem abastecidos por nós, vão bater à porta de Marrocos, ou de Itália, ou de Espanha, e depois, se forem bem servidos, alguns deles podem ficar lá.
A associação, que representa a maioria das empresas agrícolas da região, assinou um protocolo com o governo para a construção de alojamento para cerca de 1000 trabalhadores temporários em Odmira. Vão ser, de acordo com Luís Mesquita Dias, 100 casas a edificar junto às propriedades agrícolas, só ainda não se sabe quais.
Nós não determinamos as empresas que o vão fazer. Depende das necessidades de trabalhadores sazonais das empresas, da dimensão que as empresas têm, da capacidade financeira também que têm, independentemente dos apoios do Estado e dos fundos que venham a receber, mas de qualquer forma tenderá a ser para alojar nas principais empresas da região.
É estimado que 3 mil pessoas, trabalhadores do setor agrícola em Odmira, precisem de habitação condigna. 1000 vão ser realojados com a ajuda das empresas do setor. As restantes será o município a resolver.
Os hortofruticultores de Odmira fazem agora contas aos prejuízos numa altura em que o fim da sanitária no concelho chegou ao fim. Entretanto, o autarca de Odmira disse também que as vistorias vão continuar no concelho aos alojamentos para trabalhadores agrícolas, sobretudo imigrantes, para detectar casos de sobrelotação e insalubridade, apesar do levantamento da cerca sanitária devido à Covid-19. 1:22 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. E é para as ilhas que vamos precisamente agora. Os Açores e a Madeira preparam já para este verão turismo de cruzeiros entre os dois arquipélagos, com o mercado alemão debaixo de olho. A operação acaba de ser autorizada pelos dois governos regionais e vai ficar a cargo, Ana Leal Pereira, de uma empresa portuguesa.
Já a luz verde da Direção Regional da Saúde, a retoma da operação de cruzeiros na região pode arrancar, isso mesmo confirma o presidente da Portos dos Açores.
A resposta é favorável, a operação de cruzeiros poderá ser retomada. A intervenção dos Portos da Madeira e dos Açores na construção de um itinerário conjunto concretiza-se.
Com a pandemia a trocar as rotas aos cruzeiros, a aposta do setor passa agora por roteiros internos e é esta operação que está a ser preparada entre os Açores e a Madeira, principalmente com o mercado alemão.
Nós estamos a preparar este tal retorno em conjunto com os Portos da Madeira, de maneira que seja possível fazer um itinerário de uma semana com os passageiros a virem, por exemplo, da Alemanha, através de voos charters, e entrarem por um arquipélago e saírem pelo outro arquipélago.
E há já um operador confirmado, é do empresário Mário Ferreira.
É um operador português, Mystic Cruises, que opera um navio chamado World Voyager e o navio transportará à volta de 90 passageiros. Nos Açores estão previstas escalas em alguns portos. São Miguel, Terceira e Faial.
Mas na hora do desembarque as regras agora são outras, explica Luís Machado da Luz.
Todo o processo é feito num regime de bolha, ou seja, há uma segregação total dos passageiros e não há propriamente contacto com as populações.
E estes passageiros já estarão vacinados contra a Covid-19 e com resultado negativo em testes PCR. Ainda sem uma data certa, a primeira escala deste navio nos Açores deverá acontecer no início do próximo mês de junho.
É já este verão, portanto, os Açores e a Madeira a prepararem-se para o turismo de cruzeiros entre os dois arquipélagos. A operação foi autorizada esta manhã pelos dois governos regionais. A GNR de Castelo Branco pôs em marcha um novo projeto de atendimento personalizado para todo o distrito, um território de baixa densidade populacional. A partir de agora, as pessoas que necessitem de recorrer aos 15 postos com atendimento reduzido fora de horas têm a possibilidade de marcar previamente o atendimento presencial, isto depois do horário normal de funcionamento. Ora, uma forma de estar mais próximo das populações e de lhes dar, Paulo Brás, um maior sentimento de segurança.
São 15 postos com atendimento reduzido, que depois da chamada hora de expediente, que termina por volta das 17, podem continuar a possibilitar atendimento presencial. Um novo projeto, agora implementado pelo Comando Distrital de Castelo Branco da GNR, que permite agendamento prévio de contacto depois do horário normal de funcionamento para qualquer tipo de assunto que o cidadão considere merecedor de atendimento personalizado. A fórmula é simples, como explica o capitão Jorge Massano, oficial de Relações Públicas.
Só tenho que contactar aqui o comando da GNR, onde será, em modelo próprio, registada a sua intenção e, depois da confirmação dos nossos serviços dessa disponibilidade, o cidadão também irá receber telefonicamente a confirmação do agendamento. Ou seja, o cidadão, se quiser ver esse assunto tratado, num prazo de 48 horas de antecedência, pode ligar aqui para o comando e manifestar o interesse de, a tal dia, ser atendido fora do horário desse posto se encontra fisicamente aberto.
Caso sejam situações de crise, a GNR garante presença musculada.
Situações urgentes onde haja a necessidade de intervenção da GNR nunca será deixada dada uma capacidade de resposta como tem vindo sendo feita até agora, ou seja, será sempre garantida a presença da GNR em situações urgentes. Será sempre garantido, como foi até hoje, uma capacidade de resposta por parte da patrulha às ocorrências que se encontra projetada para esse tipo de zona.
Para algumas freguesias a situação não é a ideal, mas é melhor que nada, como refere Carlos Fortuna, da Junta de Freguesia de Alpedrinha.
Agrada-me sempre que haja mais patrulhamento realmente e que haja GNR disponível para não só patrulhar, mas estar próximo das populações, que isso é que é sempre o objetivo principal.
E Manuel Falcão, da Junta de Freguesia da Mata.
Penso que para 2 mil pessoas que são o protetamento de três aldeias, que é a Mata, as Casas Baixas e Lousa, acho que é muito pouco, que cada vez as pessoas são mais isoladas, cada vez as pessoas são mais envelhecidas.
No entanto, esta foi a forma encontrada pela GNR para potenciar o sentimento de proximidade em localidades onde o atendimento já era reduzido, mas sem perder de vista a segurança das populações.
E estamos a falar de territórios de baixa densidade populacional. Esta é uma forma de estar mais próximo das populações e de lhes dar um maior sentimento de segurança. A Câmara de Nelas, no Distrito de Viseu, vai investir 9 milhões de euros para ajudar famílias que vivem em habitações degradadas. Com a ajuda do programa do Governo que dá pelo nome de Primeiro Direito, a autarquia de Nelas quer dar uma habitação condigna a mais de uma centena de agregados familiares. Alguns ainda vivem em barracas. O presidente da Câmara de Nelas, José Manuel Borges da Silva, diz que já estão identificadas 121 famílias.
Identificadas 15 famílias nas freguesias de habitação própria que não reúne condições de habitabilidade e que haverá uma intervenção imediata. Estão identificados 27 famílias de núcleos precários, portanto pessoas que ainda vivem no município de Nelas em situações de acampamento, e, portanto, ainda em barracas, e, portanto, situações de precariedade de habitação muito graves. E estão identificadas também 28 famílias que, por carência económica e situação de precariedade em termos de habitação, ou em casa de familiares, ou em situações de despejo ou outras, necessitam também de uma oferta de habitação social.
A autarquia quer ainda construir novas habitações e reabilitar outras para arrendamento, de forma a fixar jovens casais em Nelas, uma vila da Beira Alta. Nelas perdeu nos últimos 10 anos cerca de 700 jovens. O programa de reabilitação e construção de habitações para famílias carenciadas vai desenvolver-se ao longo dos próximos 4 anos. Também, mais a norte, a Câmara de Ponta Barca assinou hoje um protocolo que vai permitir um investimento de cerca de 800 mil euros na reabilitação dos bairros municipais, beneficiando 148 pessoas que vivem em condições habitacionais menos dignas. Segundo a autarquia, este investimento vai permitir então a reabilitação dos bairros municipais, bem como o acesso à recuperação de habitação própria permanente pelos beneficiários diretos, e pretende igualmente assegurar a continuidade do investimento municipal em políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente através dos apoios à habitação. Este acordo foi feito em colaboração com o programa Primeiro Direito. A Câmara de Lamego lançou um plano de renovação urbana no concelho para recuperar diversos equipamentos, como parques, passeios e arruamentos. Há também um projeto de construção de um túnel sob o escadório do Santuário de Lamego, um investimento de 12 milhões de euros. Com estas obras, pretende-se dar mais qualidade de vida à população e retirar, Lourdes Dias, do centro da cidade, os veículos automóveis.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para a cidade de Lamego trabalha três vertentes: a mobilidade sustentável, a reabilitação urbana e as comunidades desfavorecidas. O município deitou mãos à obra. O parque urbano vai ser renovado para privilegiar o desporto, o lazer e a educação ambiental. Para reduzir a circulação automóvel no centro da cidade, a autarquia vai construir um túnel sob o escadório do santuário. A grande requalificação em Lamego tem como objetivo melhorar as condições de vida de quem lá mora e atrair mais turistas, diz o presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura.
Visamos marcadamente dois objetivos: a reabilitação urbana, primeira preocupação, e consequências muito positivas na mobilidade dos cidadãos e também dos turistas e de quem nos visita.
Ângelo Moura diz também que, depois de concluídas todas as obras, ficam criadas as condições para a dinamização do comércio local.
Trata-se aqui de um meio muito importante de dinamizar a economia local, para além, obviamente, do enorme contributo para a melhoria da qualidade de vida de Lamego e dos lamecenses.
O investimento da autarquia é de 12 milhões de euros. As obras só vão terminar no final do próximo verão.
E com estas obras pretende-se dar mais qualidade de vida à população e retirar do centro da cidade de Lamego os veículos automóveis. Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. Alguns destes profissionais dedicam-se a visitas domiciliárias, uma forma de levar os cuidados de saúde à casa de quem precisa e em diferentes valências, como, por exemplo, a saúde mental. O jornalista Pedro Filipe Costa foi a Santo António, no Funchal, na Ilha da Madeira, uma freguesia densamente povoada, acompanhar uma visita da enfermagem ao domicílio.
Com cerca de 30 mil habitantes, Santo António é uma das maiores freguesias da Madeira. O centro de saúde local tem três enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria. Enfermeira há três décadas e especialista em saúde mental, Dulce Silva, faz a visita domiciliária num bairro sobranceiro Funchal. Stress e ansiedade fazem parte da lista de problemas desta população.
Principalmente as pessoas que eu tenho em visita, não houve descompensação das pessoas que eu estava a seguir, porque elas sempre fizeram a parte do regime medicamentoso. Tenho visto um aumento das pessoas na gestão do autocontrolo da ansiedade, com situações de stress também.
A visita domiciliária da equipa de enfermagem passa pela administração medicamentosa e também de técnicas de relaxamento e, sobretudo, como fator de bem-estar, a escuta ativa.
Nós, nestas situações, o que fazemos? Fazemos a consulta, acompanhamos, escutamos e fazemos uma intervenção, nomeadamente o relaxamento. Ensinamos as pessoas a fazerem relaxamento, que é uma ferramenta que ajuda imenso na gestão destas situações. É uma das medidas que usamos, para além da escuta ativa, para além da relação de ajuda, que são tudo situações que é, muitas vezes, as pessoas falam connosco coisas que dizem e nunca falei disto a ninguém.
Esta enfermeira assume que a pandemia agravou os sintomas e o número de pedidos de ajuda e reclama, por isso, necessidade de medidas extraordinárias.
Eu acho que as pessoas estão a pensar nisso, porque esta sensação que eu tenho individual é uma situação, é uma sensação que está a sair de todos os profissionais que trabalham nesta área. E acredito que possam ser depois efetuadas algumas medidas. Acredito que sim.
Sente a necessidade dessas medidas extraordinárias?
Sim.
Dulce Silva não teria outra profissão, mas admite que é um trabalho pesado e, por isso, homenageia o Dia Internacional do Enfermeiro.
Em 2020, na Ilha da Madeira, foram realizadas mais de 87 mil visitas de enfermagem ao domicílio.
Obrigada, sejam bem-vindos aqui ao Beco do Rosendo. Os migrantes eram trabalhadores precários na sua grande maioria, não aparecem na estatística do desemprego, né? Trabalhavam no turismo. Nós temos aqui um senhor que foi o primeiro a ser despedido, tinha uma vida super estável e está a um passo de se tornar um sem-abrigo.
A Moraria é um bairro onde vivem pessoas de mais de meia centena de nacionalidades e, nesta altura, muitos migrantes precisam de novos apoios.
O Uma da tarde, 35 minutos. Este é o Portugal em Direto. Imagine 12 experiências pelos mais icónicos jardins históricos de vários pontos do país. Da Ribeira Lima ao Douro, passando pelo Tâmega, Minho, Dão, Vidago e Coimbra. Vai ser possível experimentar estas vivências no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. O projeto da Associação dos Jardins Históricos de Portugal foi lançado esta manhã. Trata-se de um produto turístico inédito que junta no total 29 jardins históricos. É a nossa convidada a arquiteta paisagista Teresa Anderson, presidente da Associação dos Jardins Históricos. Muito boa tarde, senhora arquiteta. Bem-vinda. Estou ansiosa que nos leve pela mão a conhecer estes jardins. Como é que isto vai ser feito?
Muito boa tarde e boa tarde também aos ouvintes da Antena 1. Então sim, efetivamente, hoje assistimos a um primeiro passo para um novo produto turístico que faltava no norte e no centro de Portugal, mas eu sobretudo queria salientar que este é um gesto também pela divulgação e pela conservação dos nossos jardins históricos, sejam eles as antigas quintas de recreio, as cercas conventuais, jardins e parques públicos, enfim. Portanto, queria ressalvar isto. Efetivamente, estes primeiros 12 pacotes que são colocados no mercado através das agências Taylor's Travel e do Club Tour são neste momento muito centrados no norte e centro de Portugal.
Por alguma razão em especial?
É um primeiro passo. Também tem que ver com os tempos que vivemos, porque a Associação lançou um apelo aos seus associados quando começaram a ver as suas portas fechadas há um ano atrás. Há mais de um ano atrás, aliás, depois abriram, depois voltaram a fechar, voltaram a abrir com a pandemia, não é? E portanto, foram retiradas as receitas, a viabilidade de conservação de jardins, houve muitos jardineiros em layoff, portanto, e era preciso começar a preparar.
Houve despedimentos
no setor? Não, quer dizer, dentro destes estamos a falar, não tenho conhecimento. Mas
teve um claro impacto, naturalmente, na atividade do setor, não é?
Teve claramente um impacto grande e um impacto que nos privou também do acesso a estes espaços. E com esta década que nós estamos a iniciar da nossa reconciliação com a natureza, os jardins históricos são os espaços fantásticos.
Mas então como é que isto vai ser feito? De que forma é que vai ser feito?
Portanto, o seguinte, nós concebemos com os apoios dos nossos associados, neste caso ainda só com 29, portanto temos outro tipo de experiências a oferecer, mas para já com estes, em que há uma particularidade muito singular que nós temos jardins públicos e privados. E aqui valoriza-se os jardins privados que abrem as suas portas ao público e que abrem em condições especiais. E que muitos deles...
Algo que não faziam até agora de uma forma sistemática.
Muitos já faziam. Muitos já faziam, como a Casa de Mateus, enfim...
Mas outros menos conhecidos.
Mas outros menos conhecidos não o faziam. E, portanto, e também não podem, não têm propriamente a porta aberta a toda a hora. Portanto, é possível, através de uma marcação prévia de visita, e neste caso estes pacotes estão montados para valorizar uma experiência muito orientada para pequenos grupos. Portanto,
em contexto de pandemia também assim
em contexto
existe,
de pandemia
não é?
Ainda, em que queremos recuperar a nossa confiança de estar uns com os outros, seguramente depois iremos querer levar isto para, enfim, para outros públicos internacionais, nomeadamente, mas este é um primeiro passo.
E presumo que também para o resto de Portugal continental e para os Açores e para a Madeira também.
Sim, nós também temos, enfim, fazem parte dos nossos associados os maravilhosos jardins dos Açores e da Madeira, que são incontornavelmente um complemento a tudo isto.
Portanto, isto é apenas um início. O que é que as pessoas que agora nos estão a ouvir e quiserem aderir a esta experiência, o que é que têm que fazer?
Neste momento, têm que contactar estas agências de viagens, a Taylor's Travel e a Club Tour, para montarem os pacotes que estão a ser oferecidos neste momento, aos quais podem acrescentar outras experiências também. Ou então, basta consultar o site da Associação, naturalmente, e procurarem, e por si próprio, enfim, conseguir encontrar a forma de chegar a estes jardins. No entanto, o grande valor destes pacotes é que estes são lugares onde também há outras ofertas, para além do jardim a visitar.
Muitos provas de vinho, passeios de barco, alojamentos premium, sabores gastronómicos de cada região, não é?
É isso mesmo, exatamente. Mas também que são oferecidos num ambiente intimista, de proximidade, de conhecimento dos próprios proprietários, podendo ter, portanto, há esse outro lado de uma experiência com mais tempo, de uma experiência com mais qualidade, para voltarmos a apreciar o belo, o bonito.
Claro.
Esperamos, vamos a ver, não é? Portanto, ainda todos temos uma grande incógnita sobre esta reabertura, sobre este momento de esperança que vivemos, mas é dar os primeiros passos para isso, precisamente.
Eu, quando digo com menos gente, naturalmente, porque vocês, nesta apresentação, sei que disseram que o turismo ambiental, os jardins são um turismo ambiental seguro e não de massas.
Sim, mas nós temos aqui parques públicos, por exemplo, o Santuário do Bom Jesus de Monte, que tem um parque extraordinário associado a todo aquele conjunto, aquela paisagem cultural. Quer dizer, ele está aberto, não é? Quer dizer, ele tem... A própria confraria instituiu um sistema de controlar a entrada de carros, etc., que vai resultando aos poucos, mas, quer dizer, é um lugar que tem uma procura extraordinária, como muitos outros. Estou a dar este exemplo.
Sim, nós já vamos falar um bocadinho destes, não de todos os 29, mas se calhar dos mais relevantes. Mas antes disso, gostava-lhe de perguntar: o Museu Soares dos Reis, onde foi lançado esta manhã este projeto, ele próprio tem um belíssimo jardim histórico, o Jardim das Camélias. Quer falar-nos, será aqui um bocadinho deste jardim das camélias?
É verdade. O Museu Nacional de Soares dos Reis, enfim, não vamos aqui contar a história daquele edifício tão emblemático da cidade do Porto, mas tem, de facto, um pequeno
junto ao famoso túnel de Ceuta, não é? Para quem é
exatamente, estamos ao túnel de Ceuta, ali ao pé do Hospital de Santo António, portanto, numa zona com uma forte carga histórica, ao lado do Palácio Cristal, dos jardins do Palácio Cristal.
Belíssimos jardins do Palácio Cristal.
E atrás ainda há uma parte daquilo que foi o velódromo do Rei Dom Carlos, que foi tendo várias adaptações e que hoje é um lugar expositivo de várias, enfim, até de parte do acervo do museu. Estou a falar de pedras, enfim, de elementos graníticos, não é? Portanto, e não só, pétreos, que ali estão em exposição. Mas seguramente está ali num corredor muito importante dos jardins históricos da cidade do Porto, se quisermos aquele corredor que vai da Cordoaria até aos jardins do Palácio Cristal, com os jardins da Casa Tate, enfim, um património, nomeadamente património municipal.
Um museu romântico, muito importante. Também não
o museu
é romano,
património,
não é?
Municipal.
Exatamente.
Exatamente. Exatamente, todo esse conjunto. Uhum. Sim, esse é, pronto, foi o sítio onde, enfim, simpaticamente fomos acolhidos hoje.
E já agora as camélias estão em flor ou ainda não?
Estão a chegar ao fim. Mas daqui a nada já cá estão outra vez. Em setembro vamos começar outra vez a ver camélias. Começa a aparecer uma aqui, outra ali. Depois outubro, novembro, dezembro, janeiro, março. Fevereiro, março, estamos no pleno das camélias.
Até para
e elas
colorir
agora...
e animar um pouco estes dias mais cinzentos. Senhora arquiteta, falamos então um pouco destes 29 jardins históricos, porque esta experiência engloba 29 jardins históricos. São muitos, se calhar não vamos poder falar todos, mas temos, por exemplo, o Jardim Vidago Palace, o Val Abraão, o Jardim Botânico do Porto, a Quinta da Aveleda, o Bussaco, a Casa da Ínsua ou a Casa de Mateus, mas também outros jardins que são verdadeiras pérolas escondidas, não é?
É verdade. Nós até lhe temos chamado, enfim, os best kept secrets, pronto, que, porque, enfim, porque realmente nós não temos uma prática. Se pensarmos, não é? Há sempre aquela referência dos ingleses, mas não só, os franceses também, os norte-americanos, evidentemente, têm uma grande prática desta cultura de visitação do jardim, que são lugares de recreio, são lugares de recreio.
Porque não têm ou começam já a ter? Estão
sempre
a começar a ter.
Sempre tiveram de formas distintas. Nós temos um património muito rico de jardins públicos que vem precisamente desse gosto de passear, enfim, no recreio. Para não falarmos agora da vida ao ar livre nas áreas protegidas portuguesas, enfim, que aí iríamos para um outro contexto. Mas não, nós temos, mas tem estado desvalorizado. E sobretudo, o seu potencial. Porque os jardins são lugares de uma grande valia natural e de uma grande valia cultural, simultaneamente. Eles são paisagens culturais, muitas das vezes. E, portanto, reclamam mais tempo. São espaços que vão dar esta oportunidade às pessoas de estarem com mais tempo, de verem com olhos de ver, como às vezes até dizemos, não é?
Sentirem
com olhos,
e cheirarem.
Enfim, e cheirar e ver, estarmos tranquilos.
Às vezes é tão difícil estar, não é? No bulício da vida é tão difícil estar e parar um pouco este frenesim.
Estarmos connosco estarmos com os outros e estarmos com a natureza. Uhum. E estarmos com o património, portanto, realmente
e
isto é um gesto.
E se estes jardins forem mais visitados, naturalmente também vão proporcionar, provavelmente, digo eu e pergunto-lhe, mais possibilidades de poderem vir a sofrer obras de beneficiação àqueles que necessitem.
Exatamente. A Associação Portuguesa de Jardins Históricos, que aqui represento hoje, é esse o seu grande objetivo, é a divulgação e a conservação dos jardins históricos de Portugal. É um património muito rico, diverso, com diferentes graus de estado de conservação. E aqueles que estão abertos neste momento são aqueles que nós consideramos que na sua generalidade, na sua maioria das suas áreas, estão adequados para uma visitação. Não é porque não podemos convidar, venham visitar um jardim e ele não reunir condições para uma visita de qualidade.
Claro.
Nós estamos aqui a querer promover, de facto, sobretudo...
E a partir de quando é que as pessoas vão poder começar a visitar estes jardins?
Desde já. Há alguns destes jardins que estão a reabrir as suas portas ao público, já reabriram. Nós temos vindo a dar notícia disso, enfim, na nossa newsletter. Aos poucos e poucos... quer no continente, quer nas regiões autónomas, os jardins estão a reabrir ao público, a grande maioria até julgo que já está, mas às vezes não são só os jardins, porque eles também têm museus, eles também têm o turismo rural, têm alojamento local, portanto, tudo isto é todo um conjunto, é toda uma...
Experiências.
Enfim, é toda uma infraestrutura, não é, que está montada e à qual nós queremos acrescentar esta experiência e sobretudo percebermos que isto faz parte da nossa identidade.
E no fundo levar um bocadinho, exatamente, levar um bocadinho as pessoas às raízes, não é? À identidade, ao seu eu, àquilo que faz parte de nós. Foi difícil criar, senhora arquiteta, um produto turístico de raiz como este?
Olha, nós somos uma pequena associação, temos quase 20 anos de existência. Portanto, estamos na maioridade, digamos assim, mas esta foi uma experiência nova. Nós recorremos do apoio da Ruris, uma empresa de desenvolvimento, precisamente de sinergias locais e regionais, e, portanto, fizemos esta parceria com eles para montar estes produtos. Para os nossos associados, para uns é uma linguagem nova, para outros não é. Não é? Portanto, também foi preciso a adesão dos associados, os que começaram por dizer como é que nos vamos organizar para reabrir, para retomarmos a nossa atividade, para fazermos melhor, para fazermos diferente, não por ser diferente, mas de qualidade e ao encontro daquilo que pensamos que vão ser as expectativas do público. Uhum. E, portanto, teve as suas dificuldades, naturalmente.
Acredito que sim.
Porque tivemos que explicar muitas coisas muitas vezes a pessoas muito diferentes. Não é?
Exato.
Pronto, isso, enfim, com o profissionalismo que caracteriza a Ruris, isso faz-se, não é? Portanto, tem que se dizer muitas vezes às pessoas a mesma coisa, às vezes os interlocutores mudam, temos começado do princípio.
Exato.
E será sempre assim.
A nossa conversa, o nosso passeio por este jardim está mesmo quase no limite. Um passeio por jardins que, para lá das plantas, das flores, da vegetação, contam, presumo eu, histórias e também guardam memórias, com toda a certeza. Uma última questão, arquiteta Teresa Anderson. Estas 12 Garden Experience, como vocês lhe chamam, foram desenhadas como resposta à pandemia que afetou as visitas aos jardins, muito dependentes, naturalmente, do mercado externo?
Também. Hoje, neste momento...
Não
tudo
só,
é
mas também.
Pois, não só, mas também. Nós queremos também fazer outros projetos. Nós queremos qualificar a visita aos jardins. Não é fácil encontrarmos guias habilitados para este trabalho de visitação de um espaço que é complexo, que é um ecossistema, que nunca é o mesmo. Nós, quando visitamos um museu, ele pode mudar a disposição das peças ou pode ter novas coisas, mas aqui não. É verão, é inverno, depois veio a geada, depois veio um tornado, depois, enfim, está sujeito a todos estes acontecimentos, não é? Uhum. Que não estão na nossa, basta, nossa, nós não os... Nós conseguimos
controlar,
gerir, controlar, exatamente. E, portanto, é preciso atender a isto tudo. E é preciso explicar isto. Mas por trás dos jardins estão as pessoas. Estão as pessoas que os cultivam, estão as pessoas que os transmitiram, ao longo de gerações, não tiveram sempre nas mesmas famílias, não foram sempre jardins públicos, já foram cercas conventuais, já foram outras coisas, irão evoluir, o que serão daqui a 100 anos, o que serão amanhã, claro, não é? E, portanto, tudo isto é uma oportunidade incrível para convivermos com a história, com o tempo, com o espaço,
com a memória, com a nossa identidade, com a memória, como há pouco disse,
com os problemas da gestão, como é que usamos a água num jardim.
Muito bem.
Às vezes pode, enfim, tudo, enfim, é um jardim,
uma imensidão,
é um cenário
de...
que oferece uma oportunidade muito, muito vasta, não só de experiências, mas de capacitação nossa, de compreendermos melhor, enfim, aquilo que fazemos e em prol do planeta também.
Foi um prazer, arquiteta Teresa Anderson, ter passeado consigo ao longo destes 29 jardins históricos que agora vai ser possível usufruir de uma outra maneira. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. A Associação Renovar a Mouraria em Lisboa, que apoia os migrantes que existem em grande número naquela zona da cidade, está a avançar com um programa para dar respostas a uma população que não recebe ajudas por não fazer parte dos registros oficiais. Para isso, vai fazer também um levantamento sobre o número de migrantes e as condições em que vivem. A Mouraria é um bairro onde coabitam mais de 50 nacionalidades. A repórter Arlinda Brandão foi à Casa Comunitária da Mouraria, onde funciona a associação. No edifício existe também uma mercearia comunitária que quer mudar a forma como a cidade se alimenta. Duas histórias para ouvir nesta reportagem.
Aqui a palavra é à Filipa.
Obrigada, sejam bem-vindos aqui ao Beco do Rosendo, que se chama Casa Comunitária da Mouraria.
Filipa Bolutinha é presidente da Associação Renovar a Mouraria, que nestes tempos difíceis está preocupada com a comunidade de migrantes que existe em grande número nesta zona da Baixa de Lisboa.
Desde logo, a situação económica, não é? Os migrantes eram trabalhadores precários na sua grande maioria, não aparecem na estatística do desemprego, não é? Trabalhavam no turismo. Nós temos aqui um senhor que foi o primeiro a ser despedido. Era uma cadeia de restaurantes na Baixa de Lisboa, era o braço direito do patrão. Mas como ele não ia para a cozinha, portanto não ia fazer o único serviço que ia continuar, foi o primeiro a ser despedido. Portanto, este senhor tinha uma vida super estável e está a um passo de se tornar um sem-abrigo. Quem conseguiu manter o seu emprego? Eu acho que, acima de tudo, o grande problema ou a grande necessidade, para além da óbvia do acesso à saúde ligado ao Covid, é a questão da educação, não é?
A Mouraria é um bairro onde vivem pessoas de mais de meia centena de nacionalidades e, nesta altura, muitos migrantes precisam de novos apoios.
Estamos-lhe a chamar ALI, que é Apoio Local de Inclusão, e o que nós nos propomos a fazer é, precisamente, temos um psicólogo e um assistente social, mas a ideia é, porque notámos muito isso com a pandemia, para a população migrante, mesmo as respostas de apoio social, as soluções que existem, não estão à sua mão, porque eles estão fora do sistema e mesmo muitas vezes documentados estão fora do sistema e não sabem.
Por isso, a associação vai fazer um levantamento da população de migrantes nesta zona da cidade e dos que precisam de ajuda.
Há pessoas que a gente não vê na rua mesmo vivendo aqui. Esta invisibilidade é uma coisa que nos atormenta. Então estamos a fazer, vamos aplicar este questionário, esperamos nós, a 300 pessoas, em que queremos caracterizar, em termos demográficos, quem é esta comunidade, mas também quais são as suas necessidades, não é?
A Associação Renovar a Mouraria é uma associação sem fins lucrativos, criada há 12 anos para revitalizar o bairro e desde logo começou a ajudar a população migrante com o ensino do português, o apoio ao estudo, o apoio jurídico e outros apoios à comunidade, sempre tendo como base esta casa comunitária da Mouraria, onde estamos e que no resto do chão tem agora uma mercearia comunitária da cooperativa Rizoma.
É só para aderentes, isto é um modelo muito desenvolvido na Europa e até nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já há um exemplo em Nova Iorque com, acho que, cerca de 80 anos, e é um supermercado gigantesco e todo o trabalho é feito por voluntários. Portanto, todas as pessoas que compram e que são aderentes têm que dar 3 horas por mês, aqui neste caso aqui na loja, ou fazer outra coisa qualquer. E, portanto, e o conceito é também a alimentação saudável, local, biológica.
Filipa Bolutinha, a presidente da Associação Renovar a Mouraria, fala com entusiasmo de uma ideia que quer mudar a forma como a cidade se alimenta.
Não há aqui um produto à venda que não tenha sido acordado entre todos que esse produto possa estar aqui à venda. porque nestas questões da sustentabilidade estes pormenores são importantes, não é? Faz sentido ter uma papaya biológica se ela vem do Brasil? Isso é uma coisa que eles discutem em conjunto, se faz sentido.
Foram cerca de uma centena de pessoas que em fevereiro abriram as portas da cooperativa Rizoma, instalando a primeira mercearia comunitária da capital, a segunda do país.
Tem corrido muito bem, não é? As pessoas vêm cá, às vezes até nem sabem, ou vem alguém que vem a renovar e depois quando... Porque é pena se visse isto aberto e a perceber que há uma dinâmica super... São pessoas maioritariamente bastante jovens, mas não só, é um grupo bastante heterogéneo, de bastantes backgrounds e, portanto, depois eles têm a equipa do espaço, que foi arquitetos, não sei o que, que vieram preparar o espaço, têm a equipa do produto, portanto, é uma organização coletiva. Como antigamente havia as cooperativas, era muito mais comum na habitação, no consumo, eles foram buscar de pegar nesse conceito, que eu acho que também está cada vez mais em voga, e desenvolveram aqui. Nós apenas os acolhemos cá.
Nesta mercearia não há recurso a plástico e os produtos são biológicos ou de produção local. Têm por base o chamado comércio justo e de economia circular. À venda lá estão as frutas, legumes, vários produtos a granel, como feijão, grão, frutos secos. Também há compotas ou azeitonas. Um pouco de tudo numa mercearia em que os produtos locais são prioridade para reduzir a pegada ecológica e o preço final. No próximo ano, prevêem já ter 300 de cooperantes e contam receber financiamento do programa Bairros Saudáveis para poderem espalhar o conceito.
É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Já a seguir há tempo de antena aqui na Rádio Pública. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.